partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Oi, Cadu!
Oi, Sandra! E aí, tudo bem?
Tudo jóia!
E você que tá nos ouvindo, tá tudo certinho? Esperamos que sim, hein? Bom, pra falar sobre o que vai ter no programa de hoje, eu começo com uma pergunta pra minha colega aqui, ô Sandra. Quando você estudava, as escolas abriam pra comunidade?
Que nada, Cadu. A escola era somente pros estudantes e ficava aberta só durante o horário de aula.
Pois é, hoje nós vamos conhecer uma escola paulista que abriu as portas pra comunidade, inclusive nos fins de semana.
E detalhe, hein? A escola vivia sendo assaltada, mas desde que a comunidade passou a se integrar mais à escola, não é registrado um único assalto ou ato de vandalismo.
Que bom exemplo, né? E no programa de hoje, nós também vamos conversar com a professora de uma escola de Belo Horizonte que desenvolve com os estudantes noções de empreendedorismo. As aulas são assim diferentes.
Diferente como a nossa dica de português.
Fique quieto que tudo sana, que a língua portuguesa, a língua da luz, a lusitana fez de você o primeiro guri.
Sim, ora pois, na dica de hoje uma professora vai explicar as diferenças existentes entre o português brasileiro e o português de Portugal.
Agora vamos pro intervalo e voltamos já já para falar sobre o papel da educação no combate à violência. Não saia daí!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Ó, tem criança que gosta de estudar ouvindo música ou televisão. Aí cadê a concentração? Já pensou em estudar matemática enquanto o rádio tá tocando um forró rasgado desses aí? Ou então ligado num programa de TV assim super agitado? Não dá, né? Então, ó, isso, estude em silêncio. Dica do...
Escola Brasil.
Agora eu quero ver a paz abrir as asas pra você. A paz da nossa escola, quero ver, quero ficar na paz. Senta ao meu lado.
Qual é o papel da educação na prevenção da violência?
A educação de qualidade pode ser uma saída para evitar a violência?
A escola pública João Kopke, no bairro Bom Retiro, de São Paulo, está provando que sim. A educação de qualidade pode mesmo reduzir a violência.
É, um tempo atrás, para se proteger dos assaltos, a escola teve de chumbar o bebedouro na parede, gente. A mesa de ping-pong foi protegida por uma porta de ferro e o muro ganhou uma cobertura de arame farpado.
E mesmo depois de tudo isso, a escola continuava sendo alvo de furtos. Até as torneiras do banheiro e o mastro da bandeira com 6 metros de comprimento foram roubados.
Então, o governo do estado, em parceria com a Unesco, iniciou o programa Escola da Família. Esse programa está mudando a realidade de muitas escolas de São Paulo.
A repórter Patrícia Nascimento foi conhecer essa experiência da escola João Kopke para contar para nós. Oi, Patrícia.
Oi, Cadu, tudo bem, Sandra?
Tudo bem.
Olá, ouvintes. Pois é, gente, à primeira vista, a escola João Kopke parece mesmo é um quartel cheio de arame farpado e barras de ferro. Mas o vice-diretor da escola, o Marco Antônio Gomes, está aqui comigo para contar que a escola tem muito o que comemorar. Há meses que não é registrado nenhum único assalto. Oi, professor, tudo bem?
Tudo, Patrícia, como vai? Oi, gente, vamos ver se eu consigo esclarecer algumas coisas maravilhosas que eu tenho conseguido com o programa Escola da Família.
Professor Marco Antônio, o que é que o programa oferece?
De repente você mora num local onde não há um cinema, onde não há um teatro, onde não há uma praça. Esta abertura do programa Escola da Família, ela tem propiciado o eixo esportivo, o eixo cultural, que nós temos o Cine Pipoca, e o eixo de arte, que é participação com fantoches e a padaria artesanal.
E essas atividades têm realmente diminuído a violência?
Você, quando começa a respeitar um ser humano e tratá-lo como ele deve ser tratado, ele começa também a ter uma visão com outros olhos. Um dia eu fiz um almoço bem legal, era um domingo, vieram meninos de rua, alunos da escola, garotos do hip hop, os muros todos foram pintados. Como foi uma participação efusiva, eu não tenho nenhum risco nos muros. Desde fevereiro fevereiro de 2006.
Como é receber grupos tão diferentes na sua escola?
A nossa filosofia é uma escola de inclusão mesmo. Então, mesmo que a pessoa seja portadora de uma necessidade especial, tenha sido presidiário, sua opção sexual, sua cor, sua raça, seu credo, não importa.
Muito obrigada pela sua participação no nosso programa, professor Marco Antônio, e um grande abraço para o senhor.
Tá joia, para você também. Obrigado quem estiver escutando, né?
Pessoal, é com vocês aí no estúdio.
Obrigada, okay. Patrícia.
Bom, para saber mais sobre essa e outras experiências de sucesso sobre a abertura das escolas para a comunidade, você pode ler o livro Dias de Paz, da jornalista Gabriela Atias, publicado pela Unesco.
Escreva para a Unesco e peça um livro para sua escola. O e-mail é faleconosco@unesco.org.br. De novo, faleconosco@unesco.org.br. O livro é de graça, viu?
Ó, oh, Sandra, estou cá a pensar. Você acha bonito ver assim um chupa-flor no jardim?
Ah, no meu quintal tá cheio de chupa-flor. Sempre vejo um pela janela, viu?
Quem tá ouvindo a gente, você já adivinhou, hein? Chupa-flor é como é chamado o beija-flor lá pelas bandas da terrinha, lá pra Portugal.
É, mas as diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal não param por aí. Por exemplo, ó, fila, que o brasileiro conhece muito bem, né? Em Portugal é bicha.
E por que que o português daqui é tão diferente do português de Portugal? Essa é uma pergunta a ser respondida pela professora de português Beatriz de Castro da Cruz, que já está ao telefone. Oi, professora, tudo bem?
Tudo bem.
E então, professora, por que essa diferença se tudo é língua portuguesa?
Bom, você veja, nós temos toda uma questão da influência africana, indígena, dos imigrantes, mas não deixa de ser uma mesma língua. Uhum. Eles têm, assim, algumas coisas em comum, que é a questão do vocabulário, que é semelhante, mas é que as pessoas só pensam na questão do material escrito, não é esse o caso. A língua falada é que tem uma divergência bem maior.
Pois é, por causa dessas semelhanças que a senhora sintou na língua escrita, é possível que um português de Portugal e o do Brasil se igualem um dia?
Não, não. Não, a tendência não é se tornar uma língua só, não.
Não.
A tendência é diferenciar mesmo, sem grande problema. É simplesmente o português brasileiro e o português de Portugal.
Uhum.
Por exemplo, em Portugal, você usa muito tu para falar com uma pessoa quando você tem mais intimidade. E você usa o você quando você não tem tanta intimidade. Já no Brasil, a gente usa o quê para quando a gente é mais íntima? Você, você e você. Que é o nosso informal. E temos algumas regiões do Brasil que usam o tu, que é o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quer dizer, esse nosso país tem uma variação muito grande, vai sempre se distanciar mais da língua portuguesa de Portugal.
Professora, obrigada pela sua participação, viu?
Muito obrigada, é uma oportunidade muito boa pra gente poder conversar com o pessoal do Brasil. Bacana.
Poxa, legal, valeu, viu, professora? Resumindo o que a professora Beatriz falou, o português daqui é diferente do de Portugal, principalmente porque a língua é viva. Ela muda, ela sofre influências.
É por isso que no Brasil chamamos de beija-flor o que eles chamam de chupa-flor.
Agora cá entre nós, hein, opa, acho beija-flor muito mais poético.
Ah, e beija-flor se escreve com o hífen, aquele tracinho entre isso. As duas palavras. Beija, tracinho, flor.
A professora Beatriz de Castro da Cruz, que nós entrevistamos sobre as diferenças da língua portuguesa, é coordenadora do Telegramática, um serviço de tira-dúvidas mantido pela Prefeitura de Curitiba. Se você quiser ligar para lá, o telefone é 41, código de área, né? E o número do telefone é o 3218-2425. Repetindo, 41-3218-2425.
Toque musical.
Bem, para continuar no ritmo da língua portuguesa, o nosso toque musical hoje também fala desse idioma que, como explicou a professora Beatriz, é um português modificado pelo contato com línguas indígenas, africanas.
E a música que fala muito dessa mistura é Língua, escrita pelo Caetano Veloso. Na verdade, esta canção é uma verdadeira homenagem ao nosso idioma. Ouve o comecinho.
Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões.
Gosto de ser. José Luiz de Camões é o maior poeta da língua portuguesa, né? Escreveu os Lusíadas.
Mas Caetano não deixa por menos e cita outros escritores de peso como Pessoa e Rosa. Pessoa é uma referência ao poeta português Fernando Pessoa.
E Rosa ao romancista brasileiro Guimarães Rosa.
Caetano também cita a Escola de Samba da Mangueira, uma forma de dizer que a nossa língua mistura mesmo tudo. É o português de Portugal carnavalizado por essas bandas de cá.
Quer saber mais? Então vamos ouvir a música todinha? Sobe o som, DJ.
Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do Pessoa na Pessoa, da Rosa no Rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira, fala!
Flor do lado do sambódromo, vem da América Latina. O que quero que pode te animar? Flor do lado do sambódromo, luz da América Latina. O que quero que pode te animar? Flor do lado do sambódromo, luz da América Latina. O que quero que pode te animar?
Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas. Vamos na veloda dicção, tchum-tchum de Carmen Miranda. E que o Chico Buarque de Holanda nos resgate, checkmate, explique-nos Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. Sejamos o lobo do homem, lobo do lobo do lobo do homem. Adoro nomes, nomes em an, de coisas como honey, imã, 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 imã. Nomes de nomes, como Scarlett Moon de Chevalier, Glauco Matoso e Arrigo Barnabé e Maria da Fé e Arrigo Barnabé. Flor do Lácio Sambódromo, Luz América Latina em pó. O que quero que pode esta língua?
Flor do Lácio Sambódromo, Luz América Latina em pó. O que quero que pode esta língua? Flor do Lácio Sambódromo, Luz América Latina em pó. O que quero que pode esta língua?
Incrível! É melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer dizer corisco, Hollywood quer dizer Azevedo. E o recôncavo, e o recôncavo, e o recôncavo, meu medo. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria. Tenho mátria e quero frátria. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria. Tenho mátria e quero frátria. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria. Tenho mátria e quero frátria. Poesia concreta, prosa caótica, ótica futura, samba rap, chic left com banana. Será que ele está no Pão de Açúcar? Tá crowd, bro, você e tu, lhe amo. Quer que eu te faça, nego? Patrulheiro! Mas de brinquinho, Ricardo. Isso aqui vai ficar desesperado. Ó, Tevinho, põe esta camisola pra dentro. Assim mais parece um espantado. I'd like to spend some time in Mozambique. Arigato, arigato. Nós canto falamos como quem inveja negros que sofrem horrores no gueto do Harlem. Livros, discos, vídeos, a mão cheia. E deixa que diga, que pensa, que fale.
Você ouviu Língua com Caetano Veloso e Elza Soares, composição de Caetano Veloso.
Escola Brasil.
A
É, como a música fala aí, ó, vai bater em cada porta a felicidade, mas não fica esperando ela bater na sua porta não, a felicidade. Ah, viu?
Quer uma dica pra ser feliz? Então abra a sua mente e a sua vida pra perceber a felicidade nas pequenas coisas do dia a dia.
Isso.
Sim, porque a felicidade não é só sentir assim emoções fortes, não.
Sabe que a maior parte dos prazeres é feita de coisas bem simples. Quer um exemplo? Conversar. Quer coisa mais gostosa do que bater um papo pra cima, com um assunto bem-humorado, na companhia de amigos que a gente gosta?
Ou então ver uma paisagem bonita, comer algo gostoso, tomar sol ou brincar com os filhos.
Então vamos lá, aproveite a vida, recarregue as baterias e seja feliz.
Escola Brasil.
Você já ouviu falar em empreendedorismo?
E empreendedorismo na escola?
A palavra é grande, mas o assunto não é difícil, não. Fernando Dolabella é um professor que escreve sobre o assunto e diz que o empreendedor é um sujeito que realiza sonhos e que transforma a sociedade.
De que forma? Gerando conhecimento, distribuindo renda e empregos, né? Na escola, empreendedorismo é colocar em prática o que a garotada aprende na teoria.
Tem coisa melhor do que aprender sabendo para que serve exatamente o que você está estudando?
Não tem não, menino. E os estudantes da Escola Municipal Israel Pinheiro, em Belo Horizonte, sabem exatamente para que serve o que eles estudam numa determinada matéria.
O conhecimento de química é aplicado na pequena fábrica de material de limpeza que eles têm lá. A vice-diretora da escola, a professora Geralda Martins, conversou conosco e deu mais exemplos. Ouve só.
Na produção, por exemplo, de detergente, eles vão ter que calcular as medidas certas de cada ingrediente, então tem que estar sabendo o que está fazendo. E depois, na hora de vender, tem o troco, então eles já vão ter que aprender também aí matemática financeira.
Bom, a professora também falou sobre a satisfação de dar aulas assim, preste atenção.
A gente sente que quando o menino sabe por que ele está aprendendo aquilo, ele tem mais interesse na escola. E o empreendedorismo, o principal objetivo dele é esse, é aguçar o interesse de aprendizagem, né, do aluno, é dar fome de saber.
Legal, uma iniciativa e tanto aí da Escola Municipal Israel Pinheiro. Parabéns para vocês, viu, professora?
E sucesso aí com esse projeto, viu, que ele continue por muitos anos ainda.
E você aí na sua escola também quer criar um projeto de empreendedorismo com os estudantes?
Então aproveite, anote o telefone e o e-mail da professora Geralda Martins, que ela está disposta a colaborar com você.
O telefone é 31, que é o código de Belo Horizonte, 3277-5611.
Repetindo, 31-3277-5611.
O e-mail da professora Geralda é geralda.martins@uol.com.br. Repetindo, geralda.martins@uol.com.br.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. Sem a certidão, a vida fica mais difícil. Me lembro que antigamente tirar uma certidão era coisa complicada. Os tempos mudaram, até os cartórios ficaram mais bonitos. O que antes era difícil de conseguir, agora tá fácil. É só chegar no cartório mais próximo da sua casa e dizer assim, ó: eu queria registrar o meu filho, ou sua filha, se for o caso. Você vai ser bem recebido e vai sair de lá feliz da vida. Ah, outra coisa, você não paga nada, é lei. ANDI e Unicef, ajudando os brasileiros a exercerem o direito de ter um nome e um sobrenome.
Nossa, quanta coisa, mas... não dá pra acreditar na coisa dessa, não. Pelo amor de Deus, se eu não tivesse visto com esses meus dois olhinhos, eu ia duvidar até o fim.
Mama, tudo bem com você?
Ô, menino, tá falando sozinho, é?
Tô aqui, Cadu, tô aqui tentando acreditar ainda no que aconteceu.
Ué, mas o que, que foi que aconteceu que é tão inacreditável assim?
Vocês acreditam que o nosso time de futebol, o Amaro Futebol Clube, perdeu?
Não.
Perdeu?
Ah, Matuto, fala sério, desde quando isso é novidade?
Ah,
tô cansada de saber disso.
Ô, Soninha, mas acontece o seguinte, pelo amor de Deus, perder
perder do jeito que perdeu. Dessa vez eu nunca tinha visto, não, aí.
É mesmo, é?
Tá bom. Nós tava lá no campo correndo de um lado pro outro, de trás pra frente, de trás da frente pra trás, sempre correndo atrás da bola. Aí vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, o estádio do Ribuleiro lotado. De repente...
A bola começou a correr atrás de você.
Não, o sujeito lá do outro time chuta do meio do campo, Sandrinha. No que eu olho, não é que a bola entrou, gente?
Ah, mentira.
Bem devagarinho, bem devagarinho, devagarinho, devagarinho. E o que que o nosso goleiro, o Zé Peneira, fez?
Que ele fez? O que que tava fazendo?
Sabe o que ele tava fazendo?
O que que tava fazendo?
Deixou a bola entrar.
Ele tá igual um doido lá, com as duas mãos na cabeça lá, coçando.
Mas tem coisa coceira. Que... Não, ô Matu, tem coisa que só acontece mesmo é nesse time de vocês, viu? O que que o Zé Peneira disse? Por que foi que ele não defendeu a bola?
Ó, pioi, Cadu. Pioi.
Ah, não acredito.
A cabeça do Zé Peneira tava infestada de pioi.
Por isso que ele tava com as mãos na cabeça coçando.
Aí ele não conseguiu se controlar e ficou se coçando no meio do jogo, né? E aconteceu o que que aconteceu?
Coitado! Os
piolhos... Não perdeu.
Olha, os piolhos quando atacam alguém são terríveis, viu? Uma melhor coceira danada. Eles ficam na cabeça da pessoa assim, ó, sugando sangue. É um parasita horrível.
É verdade. Horrível e de família bem grande, viu?
Então.
Existe mais de 3 mil tipos de piolho.
Ah, menino. Só de pensar já começa a coçar, né?
Ó, tem piolho que ataca as aves, outros só atacam os elefantes, né? E esses que só atacam nós, os humanos.
Principalmente a criançada, né?
Exatamente.
É que o piolho não tem asa e por isso ele acaba passando uma pessoa pra outra por contato, né?
Uhum, exatamente. E como as crianças estão sempre brincando, né? Sem contato uma com as outras.
Isso.
O bicho vai espalhando pela cabeça.
Eles só vão mudando
delas.
De endereço, né?
É isso mesmo, Sandrinha.
Bom, isso acontece também pelo contato com objetos que tem os piolhos, né? Como chapéus, escovas de cabelo, pente, até travesseiro, menino.
Os piolhos são bem piquititinho, tem o corpo achatadinho e umas garras que ajuda a se segurar nos fios de cabelo. É terrível, Cadu.
Danado, bichinho.
E ainda eles espalham os ovos, que são chamados de lêndias.
Uhum. Né?
Elas são embranquiçadas e ficam na cabeça da pessoa também. Ó, se você não prestar bem atenção, chega até a confundir com caspa, que é outra coisa ruim também, né?
Verdade, viu? Sabe que os papais e as mamães também não precisam ficar desesperados e sair por aí raspando a cabeça da criançada, não.
É.
Presta atenção. Dá pra combater o piolho usando shampoos ou loções próprias pra esse tratamento.
Ah, e é só consultar um médico, um farmacêutico e pedir pra ele indicar o shampoo ou o que ele acha que deve usar.
Não é?
Nada de sair por aí usando querosene, inseticida ou qualquer outra coisa sem orientação do médico.
É, o uso do pente fino também ajuda, viu?
Bom.
Passe o pente assim, ó, no mínimo uma vez por dia pra retirar os piolhos.
É, mas outro dia você não tava falando negócio de vinagre também?
Sim. Ah, não, é sal. Você pode fazer uma água de salmoura assim, bem forte, colocar na cabeça da criança, aí você amarra um pano assim pra dar uma abafada, porque o sal desidrata, aí os piolhos morrem, as lêndias também, viu?
Qualquer sal, sal grosso,
qualquer
sal, sal fino,
qualquer sal.
É só fazer uma salmoura, botar isso, ali, botar um pano, tá
isso, que
vendo,
não faz mal pra criança.
Muito bem. E quando estiver passando o tal do pente fino, use sempre um pano branco, como é que você falou, só que não na cabeça, né? Pra colocar, pra não deixar o piolho cair na roupa.
Isso.
É verdade. E durante o tratamento, toda a roupa de cama e toalha de banho da pessoa que tá com o piolho deve ser lavada com água bem quente e colocado no solo.
É, tomando esses cuidados, a gente pode colocar o piolho, ó, pra correr.
E por falar em correr, não sei, não leva a mal não, mas essa conversa de piolho já deu pra cabeça do Goiano aqui, viu?
Fazer trocadinho, né, engraçadinho?
Deixa eu vazar na branqueada. Ô, Cadu, passa esse bonézinho aí pra mim, pra... tá no cantinho pra mim.
Poxa, menino, bacana esse boné, hein?
Você achou bonitinho?
Deixa eu colocar aqui. É. Oh, o que vocês acharam? Ficou legal esse boné aqui em mim?
Sua cabeça tá pequitinha, né, Cadu?
É. Sobrou, você viu?
Você achou, ficou bonitinho?
Ficou, não ficou?
Cadu, se eu fosse você, tirava esse boné.
Eu vou...
Esse boné aí é do Zé Peneira, viu?
É, eu vou ter que levar ele, Cadu.
Quem vai pegar piolho em careca, rapaz?
Esse boné é igual a Sandrinha, falei do Zé Peneira mesmo. Eu tô levando pra lavar lá na Amaro. Nós vamos ferver pra tirar os piolhos aqui de dentro. Você que se cuida agora, meu Cadu. Tchau pra
você. Você tá brincando, né, mano? Fala a verdade. Não acredito, não. O boné tava cheio de piolho. Ah, vou te contar, viu?
Ô, Cadu.
Ainda bem que eu não tenho cabelo, moço.
Ô, Cadu. Eu esquento a cabeça, não, Cadu.
Eu não, senão o piolho vai virar mandiopã.
É de jeito.
Ih, mas tá coçando aqui, ó.
Puro piolho.
Ih, vamos pro intervalo. A gente volta já com as cartas.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Eu tenho o direito de brincar. Tá escrito no estatuto.
O trabalho prejudica a criança, podendo causar sérios prejuízos ao seu desenvolvimento. A criança não pode abandonar a escola e as brincadeiras da infância para ir trabalhar. O trabalho ainda pode ser perigoso e causar doenças ou mutilações, o que afeta na vida adulta.
Escola Brasil.
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou, fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada, tem esporte na jogada.
Se você não escreveu pra promoção, ainda dá tempo. É, gente, o prazo pra colocar a carta no correio é até dia 2 de maio.
E lembre-se de mandar o nome da escola pública que você quer que ganhe o kit com 50 bolas, com redes de futebol, vôlei, basquete, jogos de xadrez.
Mas olha, você tem que responder à pergunta do Escola Brasil, hein? Como você gostaria que fosse a aula de educação física?
Anota o endereço que vai aí no finzinho do programa.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Vou mandar um alô para Elisama Bernardino Ribeiro, que mora em Comodoro, no Mato Grosso, que mandou carta para a promoção Tem Esporte na Jogada. Sua carta já está aqui concorrendo, viu? Ela que é aluna da escola Darcy Ribeiro, estuda na sexta série.
Bem, pessoal, continue escrevendo para a Escola Brasil.
Diga como vai a sua comunidade, a sua escola. Ó, se você tiver acesso a computador e à internet, escreva um e-mail. O endereço é bem fácil. É escolabrasil@escolabrasil.org.br. Repetindo, escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Escola Brasil.
No programa de hoje, você ouviu o quanto é importante a aproximação entre a escola e a comunidade.
E o quanto é importante os alunos saberem para que serve o que eles estão aprendendo na escola.
E também falamos sobre as diferenças entre a língua portuguesa falada no Brasil e em Portugal.
Uma não é nem pior e nem melhor que a outra, são apenas diferentes.
Fique quieto que tudo sana, que a língua portuguesa, a língua da luz, a lusitana fez de você o primeiro guri.
É!
Tchau, pessoal. Até amanhã.
Água mole em pedra dura, pedra, pedra até que Pedro.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.